Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 31 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo falando sobre a Netflix, que confirmou que a próxima temporada da série Stranger Things chega só no ano que vem. Essa informação, na verdade, né, tinha aparecido no fim do ano passado numa entrevista com o David Harbour, que faz o policial Hopper, e só agora, meio ano depois, a Netflix falou que é verdade o que ele estava comentando na entrevista. Ela disse que sabe da expectativa da galera e quer um pouquinho mais de tempo ali pra deixar a temporada ainda mais bacana do que as outras duas e tratou de avisar o pessoal, né, que vai valer a pena esperar. Bom, e agora eu vou falar sobre a Tesla, que resolveu lançar mais uma coisa, né? Mais uma edição limitada de um produto que não tem muito a ver com o negócio principal da companhia. Dessa vez, o que rolou foi que ela fez 200 pranchas de surf, vendeu cada uma a $1,500 e, como sempre, os estoques se esgotaram em questão de minutos. A Tesla falou que o acabamento lá, da parte de baixo das pranchas, é igual ao acabamento que ela dá nos carros da empresa e disse, né, que, enquanto isso, a parte de cima do produto é de fibra de carbono, para ficar mais resistente. Ela disse também que vai começar a produzir as pranchas nessa semana e deve começar a fazer as primeiras entregas lá para metade de outubro. E claro, né, já tem gente anunciando as pranchas no eBay por preços que vão até $5,000. E ainda sobre empresas que, em teoria, né, são do mercado automotivo, ontem a Uber anunciou que desistiu de pesquisar tecnologias voltadas para caminhões autoguiados. Essa notícia vem coisa de 2 anos depois da Uber ter comprado a Otto, que era uma startup especializada em caminhões autoguiados, mas a Uber esclareceu, né, que o serviço Uber Freight, que conecta caminhoneiros a clientes que precisem de uma solução de frete, continua ativo. O que rola é que a Uber vai parar de investir em tecnologias e pesquisa também autônomas para caminhões e, ao invés disso, de agora em diante, vai dar foco total às tecnologias voltadas para carros autoguiados. E enquanto isso, no Twitter, a rede anunciou que finalmente vai começar a combater comportamentos abusivos na plataforma Periscope de live streams. O Twitter falou que vai começar a suspender as contas que fiquem lá, postando comentários com ameaças, com ofensas e outros tipos de imbecilidades nas transmissões ao vivo, o que, por sinal, é, né, uma coisa que sempre esteve proibida nos termos de uso da plataforma e também na cabeça de que tem um pingo de bom senso. Aí, por conta disso, o Twitter falou pro pessoal continuar reportando os manés que mandam comentários agressivos durante as transmissões, e a partir de 10 de agosto eles vão começar a revisar e suspender esse pessoal com um pouco mais de agilidade. E ainda sobre esse assunto, o Twitter fez uma parceria com a Universidade de Leiden para investigar como que esses círculos sociais se formam como resultado de discussões políticas e como isso leva ao surgimento de problemas, né, e mau comportamento também por parte de alguns usuários. Essa iniciativa quer achar um jeito de fazer algoritmos que identifiquem e intervenham quando uma discussão deixa de ser uma troca saudável de opiniões e passa a virar uma briga tóxica, né, com postagens de ódio, tudo aquilo que a gente já conhece. Caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre redes sociais, pintou o primeiro processo contra o Facebook por conta do desabamento lá das ações da empresa na semana passada. O que rolou foi que o Facebook divulgou resultados financeiros ruins, né, e isso derrubou o valor das ações da empresa em quase 20%, e aí um investidor chamado James Kakouris falou que a empresa não preparou o mercado financeiro para esses números ruins, né, que eles estavam prestes a anunciar. Aí, por conta disso, o acionista se sentiu prejudicado pela imprevisibilidade da empresa e culpou até o Mark Zuckerberg pessoalmente por esse mau resultado, e agora ele espera que outros investidores também se juntem a essa causa para transformar isso num processo coletivo e tentar descolar uma indenização, né, que não teve o valor divulgado ainda. Bom, e agora o assunto é o YouTube, que enfim liberou para a plataforma web o recurso que ajusta as dimensões do player para tirar aquelas barras pretas, né, em vídeos verticais. Na verdade, isso funciona para todo tipo de vídeo, ou seja, vídeo widescreen, vídeo 4x3, vídeo na vertical também. E aí, ao invés de mostrar as barras pretas, o vídeo fica centralizado na parte do player com fundo branco lá, normal do YouTube por trás. E ainda sobre o YouTube, agora chegou a vez do app de Android receber aquela opção de ativar o modo escuro lá da interface. Esse modo troca o fundo do YouTube lá para um cinza escuro, né? Claro que adapta o resto da interface para dar um contraste legal, e isso é bem útil especialmente para dar aquela fuçada no YouTube, né, durante a madrugada. Aí esse modo escuro já tinha aparecido nas outras versões do app da plataforma, mas agora chegou, né? Agora no Android também tem. E já que o assunto é Android, deixa eu comentar que vazaram lá no fórum do site XDA Developers o que dizem ser as primeiras fotos do telefone Google Pixel 3XL. Essas fotos mostram que a tela vai ganhar aquele recorte feio na parte de cima, né, para acomodar a câmera, câmera. E enquanto isso, na parte de trás continua um leitor de impressão digital e a câmera única, ao invés do sistema de câmeras duplas. E por último, sobre aparelhos Android, ontem a Samsung anunciou aqui no Brasil o Galaxy J8, que vai concorrer na parte dos intermediários, né? Tipo o Keynote Plus da LG e o G6 Plus lá da Motorola. O Galaxy J8 tem uma tela Super AMOLED HD de 6 polegadas, tem 4 GB de RAM e até 64 GB de espaço expansível, tem bateria de 3.500 mAh e vem com processador octa-core, Snapdragon 450. Ele conta com uma câmera de 16 megapixels de flash também na parte da frente, duas câmeras na parte de trás, sendo uma de 16 megapixels e outra de 5 megapixels, e chegou custando R$ 1.900. Aí, além disso, né, ontem a Samsung também aproveitou para lançar mais uma opção do Galaxy J6, esse com 64 GB de espaço, vai chegar custando R$ 1.500. E já que eu tô falando sobre a Samsung, deixa eu comentar que ela anunciou que corrigiu lá um pacote de 20 vulnerabilidades na plataforma SmartThings Hub, que é o ecossistema dela, para objetos domésticos conectados. Essas falhas foram descobertas por um pesquisador de segurança chamado Claudio Bosato, e elas permitiam que a pessoa responsável por um ataque, né, passasse a controlar os objetos, tipo fechaduras conectadas, câmera de segurança, ou perigo, né? Aí ele informou a Samsung a respeito dessas falhas, e agora, né, que a empresa liberou um update para os problemas, ele veio a público para explicar o que ele tinha encontrado e como as falhas podiam ser exploradas. Ele explicou que existiam três jeitos principais, né, de explorar o Samsung SmartThings Hub para interceptar ou até controlar os objetos domésticos conectados, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no Dropbox, ontem a empresa anunciou uma reformulação bacana lá nos planos empresariais que ela oferece. Ela dobrou o limite do plano profissional e manteve o preço, né? Ou seja, no fim das contas ficou um pouquinho mais barato proporcionalmente, vai até 2 tera ao invés de 1. E enquanto isso, nos planos profissionais coletivos, o limite que era de 2 tera foi para 3, também sem alterações lá nos preços. Todos os planos profissionais dão acesso ao recurso Smart Sync, que deixa o pessoal colocar coisa na nuvem sem ter que sincronizar localmente, lá ocupar espaço no computador, e caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre a Apple, que liberou ontem para os desenvolvedores a quinta leva de betas do iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 e macOS Mojave. Aí, dentre as principais novidades, estão o fato da Apple finalmente ter consertado lá o indicador do pause, né, que estava fora de centro no player do iOS, e talvez mais importante, pintou também uma novidade bacana sobre a geração nova lá dos fones AirPods. O que rola é que em setembro do ano passado, a Apple anunciou que ia fazer uma versão nova da caixinha lá que guarda os AirPods, né, com a luz indicadora da bateria do lado de fora e compatibilidade com carregamento por indução, mas é exemplo do AirPower que também foi anunciado nesse evento e a Apple nunca mais falou a respeito disso. Aí, com esse beta que saiu ontem, o nosso amigo, né, o programador Guilherme Rambo, deu a tradicional fuçada dele no código do sistema e achou uma imagem que mostra essa caixinha nova ao lado lá da caixinha antiga. E isso pelo menos indica, né, que o lançamento deve estar próximo e é provável que ele chegue junto do AirPower, né, que fala que vai chegar em setembro, ou seja, um ano depois do anúncio original. Isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Que guarda os iPods, não. O caixinha não guarda iPod, guarda AirPod. Que não é o HomePod, mas não é o AirPower também.